Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Niju FM. Hoje é sábado, dia 15 de setembro. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre as eleições. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Já está disponível no portal do município, na internet, o edital de homologação de inscrições do programa Cultura Ijuiense em Destaque. A informação é do secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Sérgio Correia. O prazo para recurso segue até o dia 17 deste mês, adverte. A íntegra do documento pode ser acessada no site da Prefeitura. Pela primeira vez, o município de Ijuí oferece financiamento para projetos culturais. A iniciativa conta com apoio financeiro do Governo do Estado por meio do programa Procultura RS, Lei de Incentivo à Cultura. São R$150 mil no total para financiar projetos nas áreas de teatro, música e literatura. De acordo com Sérgio Correia, a Secretaria recebeu 21 propostas e destas, apenas uma não foi homologada. O projeto desclassifica e não atende requisitos do edital de 2018, que regulamenta o programa Cultura Ijuiense em Destaque, explica. Dos 20 projetos com inscrição homologadas, 4 são da área de literatura, 10 de música e 6 na categoria teatro.
Boletim Rádio Web.
A terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada irá ocorrer em Porto Alegre entre 17 e 21 de setembro. Entre as atividades do evento está a mesa de discussão sobre estratégias para legalização e produção segura de alimentos tradicionais artesanais, que será na terça-feira, dia 18, no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, na rua Sarmento Leite, 320, às 18h30 da tarde. Essa mesa terá como debatedores o médico veterinário Danilo Cavalcante Gomes, da Assagra, o engenheiro agrônomo Rafael Marques, secretário de Agricultura de São Francisco de Paula, e a engenheira de alimentos Bruna Bressolim, da Emater Central. A coordenação será do deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Frente Parlamentar dos Alimentos Tradicionais e Artesanais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A atividade tem apoio do Parlamento Gaúcho, da Assembleia Legislativa, Cláudia Paulit.
Notícias da semana.
A Unimed Noroeste RS, com sede em Ijuí e Hospital de Caridade de Ijuí, conquistaram pelo 4º ano o prêmio Top Ser Humano na categoria Organização. A premiação é concedida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Rio Grande do Sul. O objetivo é conhecer indivíduos e organizações que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e empresas. A Unimed Noroeste RS foi agraciada com um projeto, Programa de Desenvolvimento de Líderes, Desenvolver Líderes para a Cultura da Cooperação. No caso da Unimed, o programa de desenvolvimento existe há 6 anos. Já o HCI foi premiado com o CASE, o uso de metodologias ativas como prática para educação continuada em enfermagem em uma organização hospitalar. Prática essa que possibilita o profissional de enfermagem ir atrás de recursos audiovisuais e ser agente de sua própria aprendizagem. Os premiados serão apresentados oficialmente em cerimônia de entrega de troféus no dia 3 de outubro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Você acompanha agora a entrevista com o chefe do cartório eleitoral, Valdeci Vanderlei da Cunha, a respeito do período eleitoral.
Conversamos agora com o senhor Valdeci Vanderlei da Cunha, ele que é chefe do cartório eleitoral de Ijuí, sobre as eleições, esse período de extrema importância para a comunidade, algumas irregularidades, algumas questões referentes ao período eleitoral. Valdeci, primeiramente, muito obrigada pela tua participação. E como é que está a preparação para as eleições desse ano?
Bom dia aos ouvintes. A preparação, nós estamos nessa fase agora, fazendo a reunião dos mesários. As reuniões iniciaram no dia 10 de setembro e vão até o dia 2 de outubro. Então, essa semana nós temos reuniões nos municípios termos. A partir do dia 21 de setembro começa em Ijuí, que é aproximadamente uma semana de treinamento dos mesários.
Certo. E houve até o momento alguma irregularidade nas campanhas eleitorais?
Não, até o momento não, até mesmo porque na eleição de 2016 O tribunal ele fez uma ampla divulgação do que era permitido, o que não era permitido, das vedações. Então, na última eleição, teve um treinamento, de maneira geral, para os partidos, para os eleitores. Então, no momento, até agora, nós não registramos nenhuma irregularidade aqui na 23ª Zona Eleitoral.
O que não pode ser feito por parte dos partidos ainda durante esse período?
Basicamente, o que não pode ser feito tem algumas vedações, que é, por exemplo, outdoor, não pode ser utilizado. A questão, os partidos não podem confeccionar, vender brindes, qualquer coisa que dê uma vantagem para o eleitor, né? No mais, também alto-falante, ele tem que funcionar mais de 200 metros das sedes dos poderes executivos da União, dos municípios, né? De escolas, também de hospitais, quando em funcionamento. No mais, o partido pode fazer a propaganda normalmente.
E como o cidadão pode fazer uma denúncia referente a alguma dessas irregularidades?
A denúncia, o cidadão ele pode encaminhar no Ministério Público Eleitoral, tá? Ou entrar no site lá no TSE, tem um sistema chamado Pardal, onde ele pode registrar qualquer ocorrência diretamente no site do TSE.
E quantas zonas é no município e quantos eleitores, e se há muitos casos das pessoas não estarem votando em Ijuí?
Nós temos hoje, pertence à 23ª zona, são 6 municípios, é o município de Ijuí, Ajuricaba, Bozano, Catuípe, Coronel Barros e Nova Ramada. Nós temos aproximadamente 84 mil eleitores em toda a zona eleitoral, né? Até um dado que eu não dei antes, vão ser convocados em torno de 1.200 mesários para trabalhar na eleição.
Esse ano as eleições têm mais uma dificuldade, que são as fake news. Como que o cartório está trabalhando com essa questão? Qual é o alerta e as orientações para o cidadão?
A fake news, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais estão trabalhando muito em cima disso, através de reuniões com a imprensa, com os órgãos de comunicação, para deixar bem claro o cuidado que os profissionais devem ter e também orientando os eleitores no seguinte aspecto. Tudo que eu compartilhar e for fake news, eu tenho que primeiro saber a procedência, porque o que eu compartilhar, eu posso ser responsável, quer seja uma pesquisa eleitoral não registrada, tá? Quer seja uma propaganda atacando um candidato que seja inverídico. Então, no momento que eu compartilhar, eu como eleitor, eu estou sendo responsável. Então, de maneira geral, o cartório ele tem orientado os eleitores nesse sentido.
E sim, dentro da internet, como é que estão as propagandas eleitorais no mundo virtual?
A propaganda é o mesmo caso das outras propagandas. Como em 2016 teve já a propaganda, embora tímida, na internet, o pessoal já soube mais ou menos lidar com isso. Então agora, os partidos, coligações, candidatos, eles podem ter blog, eles podem ter impulsionamento de conteúdos, tá? O eleitor não, eu posso compartilhar, eu não posso ter impulsionamento de conteúdo, mas de maneira geral também. Isso foi bem discutido em 2016 e nós não temos tido problema até o momento.
Certo, e o público que não é obrigado a votar, ele vem votando ou está ausente, que são os menores de 16 anos, acima de 70 anos, se confere?
O que nós verificamos é que os menores eles têm tido uma procura bem grande. Os eleitores de 16 até 18 anos, cujo voto é facultativo, eles têm tido uma presença bem grande para fazer o título e para votar. E os maiores, acima de 70, que não têm também a facultativo, eles têm também tido a vontade, o comprometimento de ir votar.
Como é que está a questão do voto digital para esse ano?
No município de Ijuí, que é o único que não tem 100% da biometria, os outros 5 municípios têm, nós temos em torno de 40% do eleitorado com revisão biométrica. Tá? Os outros 60%, eles não têm, ou seja, a votação vai ser mista. Quem tem a biometria vota através da identificação da digital e quem não vota através da identificação normal. Então hoje, o dado que eu tenho é esse, 40% de Ijuí já tem identificação biométrica.
E quem ainda não fez essa identificação biométrica vai ter que fazer para as próximas eleições ou ainda dá tempo?
A informação extraoficial que nós temos é que a obrigatoriedade vai ser até 2019. Isso vai ser amplamente divulgado na imprensa aqui em Juí, mas esta é a informação por enquanto, que em tese até o ano que vem em Juí vai ser obrigatório. Mas, como eu falei, isso vai ser divulgado amplamente.
E pela segurança do voto, ao seu ver, a biometria ela é mais efetiva?
Sim, porque é impossível a fraude, né? No momento que eu tenho a identificação biométrica, não tem como um outro eleitor votar por mim, por exemplo, né? Então, nesse sentido, é 100% seguro para evitar fraude.
A gente tem discutido nas conversas, no meio acadêmico, no meio empresarial, que algumas pessoas não estão querendo votar ou estão querendo anular o seu voto. Agora, a gente pede, então, para o senhor fazer um chamamento para os cidadãos exercer aí o seu direito ao voto, para que não fiquem à parte desse período tão importante para o país.
Na verdade, tem um engano muito grande que o voto nulo ou o voto em branco, na verdade, ele vai mais favorecer alguns candidatos, tá? Porque o eleitor pensa, se eu não votar em branco, eu não vou estar ajudando os candidatos. É o contrário. Então, o voto branco não ajuda, tem o consciente partidário, ele não influencia em nada, tá? Então, se você quer tiver um voto de protesto, encontre um candidato bom e vote nele para evitar que o ruim seja eleito. Essa é a visão que a gente tem que ter.
Para finalizarmos, mais alguma contribuição?
Nós temos uma recomendação para os eleitores, que como essa é uma eleição onde são 6 votos, que os eleitores levem uma colinha eleitoral, que ele vai votar para deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Então são 6 votos. Nós recomendamos que o eleitor leve uma cola para que não se atrapalhe na hora de votar.
Além da cola, o que o eleitor precisa apresentar no momento do voto?
Ele sempre tem que levar, nós recomendamos que ele leve o título e um documento com foto. Agora tem a questão do título eletrônico, ele pode baixar no smartphone, tem um documento nacional de identificação. Então, o que nós recomendamos? Que ele leve sempre um documento com foto e o título. Por que o título? Porque ele vai saber a sessão onde ele vota. Senão, no dia, nós vamos ter várias ligações para o cartório eleitoral de eleitores que não sabem onde são a sua sessão. Estão no local e têm que procurar.
Onde o eleitor consegue encontrar a sua sessão e como é que ele baixa esse título eletrônico? Em qual sítio?
O título eleitoral tem o digital, ele pode baixar na Play Store. E é recomendado, então, que caso ele não tenha, ele leve anotado a sessão onde ele vota e o local para chegar lá e não precisar procurar e não ligar para o cartório eleitoral também.
Tá certo, Valdeci, muito obrigada pela tua entrevista e um bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço, obrigado.
Boletim Rádio Web.
Foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional que torna obrigatório o ensino da língua espanhola nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. O projeto foi da deputada estadual Juliana Brizola, do PDT. A parlamentar destaca a mobilização de professores e estudantes na construção da matéria. Henri Daniel Souza dá aula do idioma há 26 anos. Atualmente, o professor trabalha no Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele aponta a importância cultural e econômica do ensino do espanhol em escolas gaúchas.
Nós podemos pegar o contexto regional aqui, né, onde nós temos, tanto do ponto de vista cultural, da integração regional, fortes vínculos com a língua espanhola, e também do ponto de vista empresarial, onde nós temos um campo de empresas específicas radicadas aqui no Rio Grande do Sul, justamente pela proximidade com os países de língua espanhola. Se a gente pegar setores comerciais de empresas que trabalham para o exterior aqui no Sul, a gente vai ver, e isso aí porque a gente trabalha dentro dessas empresas, formando os profissionais que trabalham na área de vendas, que é uma língua fundamental para as relações comerciais.
A reforma do ensino, promovida em 2016 pelo governo federal, retira o ensino do espanhol da categoria das disciplinas obrigatórias. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.